bola para a área brasileira. Na trave! O juiz da penalidade máxima.
Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast Trave Penalti para mais uma edição, edição de número 13, se eu não estou enganado. Falaremos bastante de Premier League, sentiram saudade, né, meu povo? Semana passada falamos muito de campeonato brasileiro. E dessa vez estamos de volta para falar do campeonato inglês e outros campeonatos mundo afora. Meu nome é João Marcos Mafra e, para surpresa de zero pessoas, eu sempre estou com gente aqui para me acompanhar nessa jornada. Kelvin, seja mais uma vez muito bem-vindo, fique à vontade, querido.
Fala, rapaziada. Não tenho nada a dizer, apenas.
Bela apresentação, eu diria. E por falar em bela, Sojano, seja muito bem-vindo, fique à vontade, amigo.
Hoje vai ser uma várzea, que a gente tá fazendo sem roteiro. E falar um pouco sério, hoje a gente grava dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Queria mandar um parabéns e enaltecer todas, sem exceção, independente de cor, opção, peso, altura, todas. Todas são foda pra caramba, gay. Tamo junto. Feliz dia, feliz pós, né? Dia Internacional das Mulheres aí.
Boa lembrança, inclusive, Soriano. Realmente, parabéns a todas as mulheres do mundo afora. E ouçam a gente.
A gente vacilou, que a gente não se programou, a gente esqueceu que era esse mês. A gente não vai fazer nenhum especial, foi mal, a gente esqueceu.
Foda, mas enfim. Vamos fechar aqui nosso quadro de participantes com ele, o nosso querido Abelão, cheio de paixão. Seja muito bem-vindo, será que hoje ele brigou?
Fala, rapaziada, queria desejar aí o Feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres, especialmente a minha namorada, minha mãe, e... Tamo junto.
Mas vamos começar pelos jogos, talvez, que atraíram menos atenção do nosso público. Tivemos, durante esse fim de semana, tivemos Sheffield United e Southampton. Mais uma derrota do Sheffield United dentro de casa, 2-0 para o Southampton. O Aston Villa empatou em 0-0 com o Wolverhampton. O Leicester ganha mais uma fora de casa e segue forte na briga pelas competições europeias. Vitória contra o Brighton 2-1. West Brom e Newcastle empataram em 0-0. Um jogo bem bosta com a cara dos dois times. E hoje tivemos o West Ham ganhando o Leeds United por 2-0. E faz uma campanha muito surpreendente. Agora falaremos um pouquinho mais sobre o jogo das principais equipes. No caso, as equipes Six. Vamos começar pelo jogo mais bosta, que foi Burnley e Arsenal, duas equipes ruins, com todo respeito. O jogo foi 1-1 com a cara dos dois times. Eu confesso que eu não tenho muito o que comentar desse jogo, cara. Realmente não tem nada
gostei. Dois times ruins, com muito respeito.
Com todo respeito. Se fosse sem respeito, era horrível, merda. Que é pior que isso, entendeu? Realmente eu não tenho muito o que comentar, cara. Jogo ruim, enfim. Vamos avançando para outro jogo que tivemos. O Liverpool perdeu mais uma e agora se encontra nem na zona de vaga para a UEFA Europa League. Que situação, viu? 1-0 para o Fulham dentro do Anfield, gol de Lemina. Se quiserem comentar um pouquinho aí, fiquem à vontade. Se quiserem deixar uma nota de repúdio ao Jürgen Klopp. Enfim, era com você.
Imagine eu, 11 horas da manhã. Filha da puta do caralho.
Minha luz acabou aqui em casa. Alguém sabe o resultado do jogo do Liverpool ontem?
Eu trago pra você aqui diretamente do roteiro: 1-0 Fulham.
Domingo, 11 horas da manhã, assistindo Liverpool e Corinthians ao mesmo tempo, vendo o Luan numa tela e o Ainaldo na outra. Que desgraçado, vai tomar no cu, mano.
Uma coisa aqui, cara, o Arreola, o Kelvin com certeza vai bater na tecla do Arreola, cara. Inclusive, se quiser até comentar dele, depois eu complemento.
Eu tô muito arrependido de ter aceitado participar do podcast sobre a Premier League, porque eu tenho que falar do Liverpool todo episódio, eu não aguento mais. É muito lamentável o que acontece com esse time. Ninguém sabe o que acontece com o Liverpool, que praticamente manteve o time e o rendimento caiu absurdamente. O time não cria, as mesmas jogadas sempre, dependendo de jogada individual, seja do o Shaqiri achando algum passe, o Salah achando um chute cagado, e até o Arnold achando cruzamento, porque o Liverpool não cria mais como criava um ano atrás. O Liverpool entra numa fase, deve ter uns 6 meses já, que o Liverpool joga mal, joga feio.
Como o Soriano diz, já é mais de um ano.
Exatamente, é uma partida muito feia, cara. É lamentável.
Deixa eu fazer uma pergunta para os meus amigos torcedores do Liverpool, uma pergunta séria. Vocês acham que o rendimento do Liverpool se deve ao fato da lesão do Van Dijk?
Muito sim, cara, que o Van Dijk não só defensivamente, ele começava o ataque. Você não teve o cara com a qualidade do passe dele para iniciar o ataque.
O Van Dijk é sim um grande jogador e talvez um dos mais importantes no elenco, mas também a lesão do Van Dijk tira o melhor jogador do time do meio campo, que é o Henderson. E o Henderson é a válvula de escape tanto da defesa quanto do ataque do Liverpool, da transição do Liverpool. E tira o Fabinho também do meio campo, porque o Fabinho é muito melhor no meio campo do que a zaga. A dupla de volantes do Liverpool que faz a contenção na zaga e faz a saída de bola, que foi perdido porque ambos seguem sendo improvisados na zaga. Nesse jogo nenhum dos dois jogou. O Nate Phillips e o Reece jogaram na zaga. O Reece que é uma carreta. O Fabinho até entrou no segundo tempo depois também, voltando de lesão.
É o Felipe Luiz do Liverpool, cara.
Cara, então... Reece Williams. Quer saber como é a velocidade do Reece Williams? Põe um vídeo do Mertesacker correndo e coloca em 144p. Aí você vai ver a velocidade do Reece Williams. Repito aqui. O Klopp continua colocando o Thiago na posição do Wijnaldum e o Wijnaldum na posição do Thiago.
Porra! É. O Kelvin nem chegou a falar do Arreola, ele que tem um amor profundo por esse goleiro que jogou no Real Madrid.
Não falo sobre goleiros nazistas.
É o goleiro da Lazio, amigo. Não, pera. É. O Arreola fez uma partida incrível, cara. Fez muitas defesas importantes. Mesmo que o Liverpool não tenha chegado muito, mas quando chegou foi perigoso. Teve uma partida assim, não lembro de quem foi. Que o Neco Williams cruzou e o Arreola fez uma grande defesa. É incrível, parece que do nada os goleiros começam a jogar contra o Liverpool.
Mas o que eu falei do Reece Williams, eu falei que tinha que colocar em 144p, não é? Você coloca em 0.25 de velocidade no vídeo do Mertesacker.
144p, nossa, agora eu tô vendo. Caralho.
É o Reece Williams, é o Mertesacker correndo em 0.25. Esse é o Reece Williams correndo.
É, o Mertesacker depois da lesão, porque antes da lesão ele não era tão lento assim. Se bem que o Mertesacker sempre lesão na vida assim, enfim. A gente tá falando muito de Liverpool, vamos sair um pouquinho, vamos falar do outro gigante inglês, obviamente o Manchester City. Não, pera. O Manchester United foi ao Etihad Stadium enfrentar o Manchester City e saiu com uma vitória gigantesca. É uma vitória que acaba com a sequência de vitórias seguidas do City, sequência invicta também. Eu confesso que eu fico impressionado como que o City não consegue ganhar do United, cara. É bizarro.
3 pontos. Luke Shaw é o melhor lateral esquerdo da Premier League. E Bruno Fernandes é um craque. E Fred é o dono do meio campo. 22 vitórias seguidas é o cacete, Manchester City. Respeita o Manchester United, Manchester é vermelho.
Manchester é vermelha, né, idiota?
Não importa.
E assim o Coxa Líder segue com recorde de mais...
Se o Kelvin for um cara legal, ele vai cortar isso na edição, velho. Vai ser...
Falando do negócio do Coxa Líder, que o Abel tá me interrompendo a cada 5 segundos... eles seguem com o recorde de equipe com mais vitórias consecutivas. Acho que são 24, se eu não tô enganado. Então, o Coxa Líder tem pelo menos mais um título para comemorar por enquanto. Uma atuação ruim do Manchester City. Atuação fraca. Não parece o Manchester City que a gente está acostumado a ver jogar, ganhar bonito ganhar metendo muitos gols. Os caras sofreram para atacar a equipe do Manchester United e, além disso, abriram muitas brechas na defesa.
É, eu discordo que o Manchester City tenha jogado mal, porque o Solskjaer entrou com uma estratégia que anulasse totalmente o jogo do City. É, colocou Fred e McTominay para fazer a contenção no meio campo, Fred marcando o De Bruyne, colocou o De Bruyne no bolso, o De Bruyne não arrumou nada. O McTominay para marcar o... até esqueci o outro lá, Cancelo, eu acho. Não lembro.
Gundogan.
É, o Gundogan, isso. Obrigado. E matou o jogo do City. Aí veio o Gabriel Jesus com um minuto de jogo, faz um pênalti infantil no Martial. E aí abriu o caminho da vitória do
aí
do
o P deu assistência pro Bruno Fernandes, mano.
É... sim, muito, aliás, muito obrigado, P. Você tem sido um grande amigo pra nós.
Você acabou de falar. Eu não acho que o City jogou mal. Eu acho que o United fez uma escalação que anulou o jogo do City. Se anulou o jogo do City, obviamente o City foi burro. Ué. Caralho,
não, não jogou mal, igual você disse, cara. Só não conseguiu desenvolver o seu futebol bem.
Não, jogou mal perto do que é o desempenho do City. Jogou mal perto.
Não, cara. Não, cara, porque o Manchester United anulou o City. O City não teve o que fazer.
Então, puta,
mas não jogou mal, mano. Mano, não jogou mal. Cacete. Não jogou mal. Não jogou mal.
Foi péssimo, é verdade.
Jogar bem e você desempenhar o que você propôs pro jogo. O que o Nath fez foi isso. O Nath se propôs a defender e fez isso perfeitamente. Jogou bem.
É, o City, não, o City dentro do que, então, cara, dentro do que era pra propor, foi mal. Demais.
Luke Shaw e o Wan-Bissaka anularam os pontos do City. Não teve o que fazer. O City perdeu o De Bruyne e Gundogan. Porque Fred marcando e McTominay marcando os dois. Anularam os dois. Não fizeram nada. Não arrumaram nenhum passe de 5 centímetros.
Eu confesso que às vezes eu fico puto com o Fred, que ele erra uns passes besta, cara. Mas, tipo, ele às vezes acha um passe genial também, na mesma medida. E na marcação eu não tenho do que reclamar dele. Ele é muito bom, realmente. Melhorou muito.
O Fred, pra mim, é o melhor meia do United, volante. Melhor volante do United e um dos melhores da Premier League também.
Na temporada ele traz o Gundogan entre os volantes. É que o Fabinho joga de zagueiro. É teu Roy Bierg.
Cara, na verdade o Gundogan tá jogando de meia.
Eu discordo do Roy Bierg.
Você é maluco, cara.
Roy Bierg é muito bom, velho.
Eu acho que o Roy Bierg é o melhor volante da temporada do Tottenham, da Premier League.
Do Correr também Didi.
É, cara, a concorrência já aumenta, cara. Mas eu acho que a temporada do Roy Bierg é impecável, cara.
E o Tielemans, é meio ou volante?
Mas segundo volante, meio médio.
O City vem jogando jogos ruins há algum tempo, talvez uns 3 a 4 jogos, que o City vem decaindo muito de qualidade, vem ganhando jogos aí na sorte, criando muito pouco do que se espera do Manchester City. E obviamente que o Sterling não serve para jogo grande. O Sterling é um pipoqueiro nato. Muito fraco em jogo grande. Sempre pipoca. Não é novidade pipocando aí. E mais um clássico contra o Manchester. Se eu não me engano, ele tem 23 jogos contra o Manchester United na carreira e nunca teve participação em gol.
Nossa. Nem fudeu.
E sem falar que tá no bolso do Bissaka desde sei lá quando.
Desde quando o Bissaka chegou.
Bissaka tem que virar zagueiro, cara, aqui no ataque, pelo amor de Deus, velho.
Desde antes, quando ele era do Crystal Palace, o Sterling já não passava dele.
Meu irmão, o Bissaka é o melhor lateral castrado do mundo, cara, que isso. Porra,
que zagueiro ali.
Cara, eu discordo, porque quando o Bissaka chegou, ele era muito pior no ataque. Ele tá evoluindo bastante. Ele pode. Ele continua ruim, mas eu acredito que ele possa melhorar no ataque e se tornar um lateral completo, né?
É meio difícil.
O
jeito do Bissaka jogar é estranho, às vezes.
Quando o cara não tem dom, esquece.
É, então vamos avançando aqui, né? Tivemos Chelsea e Everton, um jogo de duas equipes que estão brigando por vaga na UEFA Champions League, e o Chelsea ganhou 2-0. Mais uma vitória da equipe de Thomas. Parece que está, enfim, se recuperando na temporada.
Eu ia ver esse jogo, mas eu tava no puta sono, velho. Aí eu fui dormir e acordei só agora pra gravar. Então pau no cu desses dois times. O Chelsea ganhou e o Everton que se foda.
Esse é o nosso Soriano. É, comentários bastante lúcidos, eu diria. É, já que nem quer falar nada, vamos avançar pro próximo jogo e fechar a Premier League. É, Tottenham e Crystal Palace. A grande goleada da rodada, o Tottenham meteu 4 no Crystal Palace, né? Mas um jogo feio, que se esperava, né? Da equipe do Palace. Tottenham que vai enfileirando gols contra equipes irrelevantes. Gareth Bale marcou, rapaziada. É, realmente é algo que só acontece a cada 80 anos, ultimamente.
Primeiramente, eu quero que, com muito respeito, mandar o Mafra se fuder, porque não fale mal de Gareth Bale no podcast. E o Tottenham soube propor o jogo contra o Crystal Palace, que é um time que vence, que tentou se defender, mas o Tottenham incrivelmente conseguiu propor o jogo, teve a posse, trocou passes que não eram passes na zaga, como sempre acontece quando o Tottenham tenta propor o jogo.
Também avançando para outro jogo, a equipe que venceu o Liverpool contra a equipe que perdeu para o United. Realmente é um jogo muito interessante, só que não. É Fulham e Manchester City, Soriano, palpite.
5-0 City.
2-0 City.
1-0 Fulham, se é que me entendem.
Zico! É. Leicester City, Sheffield United. Não é isso. Não é isso. Mas é uma equipe que tá lá em cima, então merece destaque.
3-0, Leicester.
3-0.
1-1.
É, agora teremos o North London Derby no fim de semana, um jogaço, diga-se de passagem. Arsenal e Tottenham, palpites.
0-0.
Bale e Kane vai passar o trator, 3-1.
2-0 Arsenal.
Inclusive, logo depois de Arsenal e Tottenham, teremos outro jogo de equipes na parte de cima da tabela. É Manchester United e West Ham. É Soriano, palpites.
1-0, gol do Lingard.
Acho que o Lingard não pode jogar, cara. Eu não sei se tem cláusula e tal.
Não, ele não pode. O Lingard não pode jogar por causa do empréstimo dele.
Ah, toma no cu, mano. Talvez seja 1-0 United.
1-0 West Ham, gol do David Moyes de cabeça.
Ai, caralho. David Moyes vai fazer a lei do ex. É. Abel.
Clubista 2-1 West Ham. Sensato 1-0 United.
Ô, Soriano, chegou a sua hora. Palpite clubista pra pra Wolverhampton e Liverpool.
O clubista? Vou dar o sensato primeiro. Vou dar o sensato, acho que o sensato vai ser 7-0 pro Wolverhampton. E o clubista vai ser 19-0.
Wolverhampton. Pra constar que você falou todo boa, cara.
É, e o sensato 19-0 pro Wolverhampton.
Não, agora falando sério, palpite real aqui.
18-0. Mas é piedoso.
Porra, a gente faz o bagulho na moral, velho. É, Kelvin, palpites pra Wolverhampton e Liverpool.
2-1 Wolverhampton.
2-0 pro Liverpool.
É, o Kelvin, você tá na disponibilidade de nos trazer a classificação da Premier League ou hoje não?
28ª rodada terminada na Premier League. Manchester City segue líder com 11 pontos na frente do Manchester United, que tem 54. Leicester City com 53 e Chelsea com 50 fecham a zona da Champions League. West Ham, quinto colocado com 48 pontos, mais um jogo a menos. Quem tem também um jogo a menos é o Everton com 46 pontos. O Tottenham também com um jogo a menos tem 45. Aí tem o oitavo lá e depois vamos para o nono colocado. É, o Aston Villa tem 40 pontos. O Arsenal em décimo com 38. O Aston Villa, inclusive, tem dois jogos a menos. E o Arsenal tem um a menos também. O Leeds com um jogo a menos tem 35. O Wolverhampton 35 também. Crystal Palace 34. 14º é o Southampton com 33. O Burnley com 30 pontos em 15º colocado. 16º é o Newcastle com 27 pontos. E aí a briga para sair do rebaixamento. Fulham e Brighton com 26 pontos. O Brighton tem um jogo a menos. Mas o Fulham ainda uma arrancada muito legal nesse campeonato aí, faltando 10 rodadas. Eu acredito que o Fulham vai sair, vamos ver. E o West Brom com 18 e o Sheffield com 14 na zona do pré-sal. Quem sabe o West Brom também não tem algum milagre e consiga escapar.
Eu confesso que
milagre,
que é mais fácil
milagre tipo Botafogo.
Eu ia falar aí, eu acho que é mais fácil o Botafogo ganhar um título de expressão, cara. Enfim, terminamos Premier League, então vamos sair e avançar para outras ligas. Bundesliga, já que você já estava emendando sobre a tabela da Premier League, então fala com a gente sobre a Bundesliga, Kel.
Vamos começar pelo jogo diretamente de Borussia, grande cidade. Borussia Mönchengladbach e Leverkusen. Graças a Deus o Leverkusen venceu a partida, 1-0, gol de Patrick Schick, que centroavante maravilhoso. E agora, pro clássico maravilhoso, o Der Klassiker, que eu não faço ideia de como fala isso em alemão. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que jogo maravilhoso. Menino Haaland mete 2 gols.
Não. Porra de Haaland, maluco, é Haaland.
Holland.
Holland.
É o Holland.
O Holland do Borussia.
É gol de Portugal.
É Holland, acabou.
Foda-se, é Lewandowski, 3 gols, porra.
Cala a boca, piranha. Eu vou descer a porrada em tu, Abel.
Eu fiquei muito triste que nosso querido keniano não fez um gol. Nosso Musiala. Craque, vou morrer. Craque de Quênia.
Não é do Quênia, não.
O cara acreditou que é do Quênia, mano.
Enfim, o Haaland fez 2 gols para abrir o placar do Borussia. E o Borussia, como sempre, pipocou. O Bayern mete logo 2 gols em seguida ali com o Lewandowski. Goretzka faz o terceiro e o amigo P aparecendo na partida, né? Com o Lewandowski. Meteu o terceiro também. 4-2 Bayern. Mais líder do que nunca, tem 2 pontos de vantagem para o Leipzig.
Série A, time, campeonato italiano. Vamos começar falando do Spezia. Não, mentira, tô zoando. Vamos começar falando de Juventus e Lazio, sobre o jogo mais aguardado do final de semana. A Juventus meteu 3-1 e segue a caça ao líder. A Roma venceu o Genoa 1-0, jogo apertado, mas suficiente para a Roma manter sua vaga lá no topo. Tivemos Hellas Verona e Milan venceu e ainda continua correndo atrás da Inter, que ganhou hoje da Atalanta, jogo terminou um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui. 1-0 para a Inter dentro de casa. Outro jogo que eu posso destacar é o Napoli vencendo o Bologna e se firmando como um concorrente na briga pelas vagas europeias. Ô Soriano, aproveita e fala um pouquinho pra gente dos estaduais, amigo. Já começaram, estão a pleno vapor.
Não vou falar aqui, ó. Desculpa aí o povo da Bahia, do Nordeste, das outras regiões do Brasil. A gente vai falar dos principais, porque senão a gente fica aqui até amanhã, tá? Vou falar do Mineiro, o Cruzeiro venceu o RT por 2-0, não vou mentir, eu não sei quem fez gol, não sei se o Cruzeiro jogou bem, eu só sei que foi 2-0. O Galo ganhou...
O Abel tem uma propriedade pra falar.
Os gols foram de Marcinho e outro, não lembro não, cara, esqueci.
Nossa,
torcedor informado esse, rapaziada.
O Galo fez 4-0 no Uberlândia, mas a grande atração do jogo foi o jogo de corpo do Hulk. Meu irmão, ele jogou o cara do outro lado do campo, velho.
Eu vi isso.
Deu uma bundada no cara.
Nossa, velho. Que isso. No Se Carioca...
Se fosse o Gerson Hulk, não ia fazer isso.
No Carioca, o Vascão perdeu com volta redonda.
Boa, o Vasco cresceu.
Grande Vasco. Flamengo com
Por favor, deixa os moleques quietos.
O Flamengo com sub-15 ganhou do Macaé 2-0. O Fluminense tomou 3 da Portuguesa em casa. Caralho. E o Botafogo ganhou do time do Cartoloco de 3-0. No Paulistão...
Foi o Manuel que fez o gol do Cruzeiro, o outro.
Foi só fecharem as baladas e tal que o Matheus Babi meteu 2 gols em um tempo. Realmente pode fechar permanentemente agora.
Vai cair, hein?
Vai cair, pode falar, Sônia, desculpa.
O São Paulo passou a pica no Santos, tudo bem que era molecado do Santos, mas o São Paulo meteu 4-0 no Santos. E o nosso Corinthians.
O time do sexo.
O Corinthians, time horrível, o time do Corinthians. Ganhou 2-1, golaço do Matheus Vital. Que bola tá jogando o Matheus Vital. Nossa, o melhor jogador do Corinthians é o Matheus Vital, meu Deus, velho. E o Jô conseguiu perder o pênalti depois fazendo um rebote. Ué, um jogo deprimente, de ruim, cara. Meu Deus, 11 horas da manhã vendo esse jogo, pelo amor de Deus. Teve falando do futebol brasileiro, teve final de Copa do Brasil, cara. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil pra tristeza de um país. O Wesley e Gabriel Menino fizeram os gols e o Renatão.
Eu não tinha do Brasil no Grêmio. Ninguém ganha do Grêmio.
Mas o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, gente. Que isso?
O Grêmio
com
vai decolar.
Resultados. Com resultados.
É, claramente, a gente vê isso.
Muito apático. A defesa do Palmeiras nessa final foi um absurdo. Que jogou o Felipe Melo nos dois jogos? Que isso?
O Botar Tassiano no meio e Paulo Vitor no gol.
Sorteio Jean-Pierre, Maicon, Tassiano. Pode jogar qualquer um ali. O Felipe Melo botou todo mundo no bolso, por incrível que pareça. E sem levar cartão.
O único jogador do Grêmio que fez alguma coisa nessa final foi o Ferreirinha, quando ele entrou no primeiro jogo, que ele deu um calor do caralho do lado esquerdo ali. Mas também esse jogo entrou pelo lado esquerdo e não rendeu muito bem. O Rony botou ele no bolso. Rony
Rústico.
O Rony deu um bote lá, que o Ferreirinha caiu que nem um otário.
Sensacional, cara. É, e só prova que esse time do Grêmio tá uma merda. Os caras precisam ganhar o jogo em quem os caras têm no banco, Tassiano.
Parabéns pro Diniz, que foi eliminado por esse time.
E o Palmeiras, cara, é realmente dispensa comentários. O trabalho que o Abel vem fazendo não é o futebol dos mais vistosos, mas é um futebol muito eficiente, muita velocidade. E as defesas não têm conseguido parar. Além de uma defesa impecável, cara.
Obrigado, Gomes, cara. Muito obrigado pelo reconhecimento. É o fruto de muito trabalho e dedicação do elenco.
É o fruto... Tem que falar em português de Portugal, Abel.
É fruto da família Palmeiras. É top. Palmeiras jogando hoje, Gabriel Menino pelo lado direito.
Se eu não me engano, o Abel Ferreira... Não teve uma semana de treino com o Palmeiras. São sempre jogos de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Porque ele joga com 3 zagueiros, acho que todo mundo sabe disso. E aí ele tá sendo obrigado a jogar no 4-2-3-1 ou na 4-3-3. Então ele vai ter mais tempo de treinar o time e o time vai vir mais forte ainda pra essa temporada.
Fora bala pra investir, né?
Geralmente os times do Abel não são times reativos, igual esse é a característica desse Palmeiras. São times
vai falar que você acompanhava Abel Ferreira na Grécia?
Falou o cara que não, acompanhava o campeonato,
cara, não,
grego.
Não sou eu que tô falando, cara. Não sou eu que tô falando, cara. É o que eu acabei vendo.
Quem é, então?
Eu acabei vendo um pouco em matéria desses jornais portugueses, tá ligado? Que eles sempre acompanham.
Você ouviu nas vozes da sua cabeça.
É bom é o Mancini.
Respeito o mancinismo. Ele tá mal, mas ele vai começar a fuder o cu de todo mundo. Que o Mancini é foda.
E quem discordar está certo. Agora terminamos o futebol dessa semana, então vamos pro UFC, onde só o Soriano sabe. Pode falar.
Eu preciso trazer alguém pra me falar de UFC, cara. Que
ninguém liga pro UFC.
Esse último sábado teve um evento muito foda, 3 disputas de cinturão, mas. Começar pelo brasileiro Thiago Marreta, que perdeu para o Alexander Rakitic por decisão unânime. E aí, as decisões por cinturão foi meio bosta, para falar a verdade.
Rakitic joga no Sevilla e nas horas vagas é lutador de UFC.
É justo.
Ainda ganha no Brasil.
É, ainda ganha do Thiago Marreta.
Ainda é a torre de gente grande.
Peter Yan e Aljamain Sterling disputaram o cinturão do peso galo, mas o Peter Yan deu uma joelhada ilegal. E o Sterling ficou que nem um bocola no chão, que nem um otário, e conseguiu o cinturão ainda, ele jogou o cinturão no chão. É, Sterling, jamaicano ainda.
Ah, não. Ah, é de família, rapaz.
Não é keniano não, cara? Ah, não é keniano não?
Achei que ele ia ser do Quênia, velho.
Não, esse aí...
Não, ele é americano.
Se fosse jamaicano, ele desistiu da vida.
É, teve também a brasileira Amanda Nunes, venceu a Megan Anderson. Amanda Nunes, nossa brasileira, venceu mais uma, né? Ela tá fazendo a barretura no peso galo e... No peso galo, não. É no peso galo ou no peso mosca, eu acho. Não, eu não lembro agora, foda-se.
Acho que é galo.
É, eu acho que é galo e mosca. É aquela campeã dupla. E na grande luta da noite, o Ian Barovic venceu a Adesanya. Pra minha tristeza, dominou a Adesanya nos três últimos rounds e manteve o cinturão. Não tinha nada... O Adesanya não tinha nada a perder, né? Era uma disputa fora do piso dele, foi uma grande luta e acabou com qualquer chance de ter a Adesanya e John Jones esse ano ainda.
É complicado, então encerramos o UFC, no caso o Soriano encerrou, né? E vamos falar de NBA, tivemos um final de semana agitado, tivemos o All-Star Sunday, que tivemos todos os torneios só no domingo, no caso ontem, como a gente está gravando na segunda-feira. É, tivemos o torneio de habilidade, 3 pontos, enterrados e o All-Star Game. Tivemos o desafio do Skill Challenge, que é passe, bandeja, arremesso. É, nós tivemos Luka Doncic e Chris Paul começando já na segunda fase, enfrentando os vencedores do confronto da primeira fase, enfim. É, na primeira fase tivemos Domantas Sabonis contra Julius Randle. Sabonis saiu vencedor. E na segunda fase enfrentou Luka Doncic. Já no outro confronto, Robert Covington e Nikola Vucevic ganhou Vucevic e enfrentou Chris Paul na semifinal do desafio. Todo mundo esperava talvez a vitória dos dois armadores, que já chegaram na segunda fase, porém, o que se viu foi talvez um vexame histórico, cara. É, o Doncic entrou pro desafio e nem tirou o agasalho, o cara literalmente tava nem aí. Perdeu feio pro Sabonis, que foi o finalista. E do outro lado, o Chris Paul errou a bandeja e com isso o Vucevic acabou vencendo esse confronto e tivemos uma final europeia entre dois pivôs. Parabéns. Eu achei que essa final só ia terminar no que vem, de tão lento que os dois são. Mas nesse caso, tivemos o Domantas Sabonis vencedor após 550 mil arremessos errados. Depois do vice no último ano, Sabonis enfim vencedor dos Skill Challenge. Parabéns.
Eu só queria deixar o adendo que o Chris Paul é um dos jogadores mais habilidosos do século. Já participou de 5 Skill Challenge e perdeu. E perdeu para um pivô, o Vucevic, que corre em câmera lenta.
E já errou 2 bandejas.
Realmente o Spoh é intancado, cara. Vamos falar agora do desafio de 3 pontos, e para isso eu convoco o Soriano para nos trazer a informação.
Stephen Curry é um homem maravilhoso que deveria comer todas as pessoas existentes nesse mundo, porque ele é muito foda, vai tomar no cu. Ganhou mais uma com a bola... No último arremesso que ele teve, ganhou, né? Foi tipo um clutch. Clutch time, ganhou do Mike Conley. E desde que eu prendo o Klay Thompson, né, cara? Foi muito legal. Destruiu no... Bateu o recorde, se não me engano, no primeiro round, né? Foram 31 pontos. O Curry é um absurdo. Eu amo o Curry. Vai tomando...
E ó, né? Kelvin, chega mais, meu amigo. Você acho que foi o único que assistiu o Dunk Contest, talvez o mais sem graça da história.
Inferno Simons.
É o pior Dunk Contest da história, com certeza. Mas desde o começo eu já falei. Quem tá aí, quem fala comigo, eu já falei desde o começo. O Cassius Stanley só tem Dunk feio. Ele vai ser o primeiro a ser eliminado. Ah não, Cassius Stanley vai ganhar, porque ele era o cara na NCAA. O maluco só tem Dunk horrível. Não tem uma dunk legal na NCAA, nunca dunk na NBA. Afinal, acabou acontecendo entre o Anthony Simons e o Obi Toppin. E o Obi Toppin perdeu porque foi burro. Ele botou a melhor dunk dele no segundo round, era pra botar na final. Aquela que ele pula o Julius Randle e o outro eu não lembro quem ele pulou. Ele botou 2 caras e pulou os 2. Que com certeza ele ganharia o dunk contra se fizesse aquela na final. Mas aí, ele faz uma dunk meio bosta. E o Anthony Simons também fez uma dunk meio bosta, mas o Anthony Simons pula muito. O cara é baixinho pra caramba e pula demais. Quase tentou beijar o Lauro, mas deu errado. E pra mim não tinha que dar pra ninguém. O dunk contest tinha que ir pro Chris Paul, que completou um alley-oop. Esse sim tinha que ser o vencedor
do
dunk contest.
Não, tinha que ser pro Curry. Da última vez que ele tentou, ele levou o toco do aro.
Nossa, cara, eu nunca tinha visto o Anthony Simons dunkar antes do dunk contest, velho.
Por incrível que pareça, é a única coisa que ele sabe fazer.
Kelvin, fala um pouquinho pra gente do All-Star Game, por favor.
É um All-Star Game meio bosta, sem torcida, com um jogo meio bosta porque o Duran não sabe draftar o time.
O Duran fez pior quanto o Topumpo.
Exato, cara. E tivemos o Zion tomando 2 tocos do Aaron, que foi muito bom. O Giannis, que ficou 16-16, mano, que é absurdo o jogo do Giannis, que merecidamente foi MVP. Maluco, o Giannis matou 2 bolas de 3, velho. Que absurdo, cara. 3 bolas de 3, velho, o Giannis.
E foram duas de tabela.
Nossa.
E o LeBron não jogou praticamente, jogou 13 minutos só. Teve load management no All-Star Game. E também é falar da grande partida do Curry, que matou 3 bolas do logo. Chris Paul deu 16 assistências. Jalen Brown jogou bem também. O Lillard, meu amigo, o cara Chris não tem graça.
Recordista de assistências do All-Star Game. Passou o Magic Johnson.
Exato. O Demelino não tem graça, velho. O cara tirou a graça do bagulho. O cara meteu 3 bolas de 3 seguidas. O cara do nada meteu a bola do logo.
As 3 do logo, velho.
Oh, que cara chato, velho. Acabou com a graça do jogo, mano. E do lado do Tim Duran, cara, o Curry jogou muito, o Bradley Beal jogou muito. Kawhi, que pouco pontuou, mas quase fez o triplo-duplo também. Jason Tatum jogou muito.
Mano, eu achei muito engraçado, velho. Tipo, o LeBron, o Doncic, o Jokic, os caras cagando, os caras que nem tá ali. E o tipo, o Jalen Brown dando a vida, tá ligado? Foi engraçado demais.
Maluco, mano, o Jokic só tava existindo.
O Don tinha a coisa mais bizarra. Mano, o cara literalmente parece que come 10 pratos de lasanha antes do jogo, cara.
Não, o Don queria estar lá na Eslovênia, lá. Sei lá o que ele queria estar fazendo. Ele não queria estar ali, não, velho.
Cara, o Jokic parecia que voltou à vida, meu irmão. O cara tava morto, cara. O Jokic não dava um pique, velho. Ele só deu uma dunk porque também precisava dar a dunk. Porque nem subir pra rebote ele pegava. Ele ficava parado e se o rebote visse nele, ele pegava. Só, ao contrário disso, ele nem precisava pular.
O cara perdeu o rebote pro Kyrie Irving.
O Kyrie Irving também foi outro. Deu a vida.
É, o cara dá a vida no All-Star Game é fácil. Quero ver fazer isso e ganhar um jogo, né, na vida real, né? É mais difícil.
Ué, o All-Star Game é no videogame agora?
Não é um jogo válido, né, cara? Pra competição, caralho. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Para de pedir.
Burro, teu cu. Na vida real, cara. Como assim? Quero na vida real.
Ah, não era. Eu me expressei errado, mas você entendeu o que eu quis dizer, cara. Você não é burro.
Notícias da semana.
É, boa lembrança, inclusive, já que terminamos o All-Star Sunday, o final, o domingo de Jogo das Estrelas. É, agora vamos falar das notícias da semana. Eu não trouxe nada, então. É
com eu quero começar. Decidir. Quero começar, que aí a esposa do nosso atacante João, do Corinthians, um peso morto, mais pesado que o Pelican correndo na maratona, mandou uma indireta pra mim, velho. Mandou uma indireta pra mim. Falando lá que o torcedor modinha, que sabe criticar. Ó, mano, vai se fuder.
Na verdade, então ela falou isso pra todos os torcedores do Corinthians, cara.
Não, ela falou pro Cross, na verdade. Ela falou pro Cross, porque... que faz vídeo.
Não, indiretamente ela falou com todo mundo que não existe um torcedor do Corinthians que não... Caralho, que não queira matar que a gente... o Jô.
Se ela quer que a gente pare de xingar o Jô, tá bom. Vai tomar no seu cu, Jô!
É isso, então. Kelvin, trouxe alguma notícia pra gente, meu querido?
Trazendo notícias quentíssimas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que clube maravilhoso. Anunciou o Marquinhos Gabriel e o Hernandes Bahia.
Literalmente Deus, nada.
Que trabalho maravilhoso. Vamos continuar
Marquinhos
na Série
Gabriel,
B.
Marquinhos Gabriel pra Série B não é ruim não, cara.
É sim, Messi, porque ele lesiona muito.
É sim, ele jogou no Cruzeiro ano passado na Série B e não fez bosta nenhuma.
É o Cruzeiro, é ruim, né, meu. Cara? Cruzeiro não é parâmetro.
O Vasco também tá perto de fechar com 2 bons jogadores, que são...
Botafogo que é, né, ô filho da puta.
O Botafogo nunca ficou sem subir.
Nó.
Vai ficar esse ano.
Tá foda, hein?
Por enquanto ainda não, então chupa, Bel.
O Vasco provavelmente deve anunciar 2 reforços de peso, que são bons jogadores, mas lesionam muito. Mas, querendo ou não, vão ser jogadores que devem atribuir alguma coisa nesse elenco aí, que é o Zeca, lateral esquerdo, lateral direito, volante, que já foi um jogador muito bom, mas com lesões aí caiu muito de produção.
Campeão Olímpico.
Também no Vasco. Exatamente. E o Morato também, aquele mito que jogou no São Paulo, se eu não me engano, saiu do Bragantino, provavelmente deve estar vindo pro Vasco, é um bom jogador, mas também tem problema com lesão. E além de outros jogadores aí... sendo especulados no Vasco, como o Jonas, que era volante do Flamengo, principalmente, não gosto dele pessoalmente, não acho um bom jogador. Não gosto dele, não apoio a contratação, mas fazer o quê? E é isso aí.
Notícia diretamente do Cruzeiro Esporte Clube, o volante Nonoca foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro, um jogador que surgiu em 2017 com muito potencial, foi caindo na carreira, mas o Cruzeiro está dando uma nova oportunidade para ele. E outra do Manchester United é que o United está interessado no Boga do Chelsea.
Não, o Boga do Sassuolo, eles compraram o Boga.
O Boga do Chelsea.
Será que o Sassuolo vai liberar o Boga pro Manchester United?
Será?
Eu acho que vão fazer jogo duro.
Você acha que o meu Boga é fácil? Essa semana aí tem paredão falso no BBB, cara. Quem tá no paredão mesmo, Kel? Me ajuda? É Carla, João, Caio?
É, Arthur, Carla.
Arthur e Caio.
E Arthur, Arthur, né,
foi de novo.
É, foi o Arthur, certo. A Carla provavelmente deve ir pro quarto secreto e depois vai voltar. Eu quero ver a cara do otário do Arthur. Vai ser engraçado. Plojota, o que eu faço, Plojota?
Plojota, vamos comer um estrogonofe. Não gosto. Vamos comer uma lasanha. Não gosto. Aí, meu irmão, moleque de vila que não gosta de estrogonofe. Puta que pariu.
Tá tudo errado. Você não tem noção. Cara, a notícia aleatória, que na verdade era uma notícia que eu esqueci de trazer. O Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Juba. Já começa errado com o nome de pedreiro, não sei nem de onde vem.
A gente teve que bater uma laje. A gente aí bate uma laje, pode upar. Bate uma laje, pode upar, parça.
Nome de pedreiro.
Ô Juba, vai bater a laje aqui, pô.
O Botafogo foi ali na favela, viu que tava construindo uma casa. Ô, vem fazer minha zaga aqui, irmão. Nossa, Botafogo, que fase, Botafogo. Não vai subir, hein? Não vai subir.
Vai cair, hein? Vai cair, hein? A notícia aleatória dessa vez eu não tenho, cara. Se bem que o Botafogo já é aleatório demais pra isso, então entra nas duas. Ô, Abel, você tem alguma notícia aleatória ou podemos encerrar aqui? Então podemos encerrar o podcast. Muito obrigado a todos por terem aturado esse bando de malucos até o fim. É um podcast, digamos, até improvisado, que uma boa parte disso nem estava no roteiro. Mais uma vez peço que, se possível, siga a gente nas nossas redes sociais, o YouTube e a Inglesão dentro, que a gente posta nosso podcast lá também. No Instagram.
Pode ser que estão vendo pelo YouTube.
YouTube, Spotify, e outras, sei lá quantas mais. Tirando disso. Sempre ressaltando. Também peço que siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, inglesão_depre. Fiquem ligados para nós mesmo. A gente não anda tão ativo, mas a gente vem
postando. Tá parado lá, mas vai voltar. A gente tá trazendo DM novo aí.
Pode deixar as considerações finais aí para o nosso público, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Pode ficar à vontade.
Novamente aí, parabéns a todas as mulheres. Como diria o Ronaldinho. E dizer... sexta-feira então... Quer namorar comigo? Sexta-feira tem um especial bem polêmico aí. A gente não vai revelar o tema, mas um tema bem polêmico. A gente vai debater bastante. E faltam só 4 episódios pro final da nossa temporada.
Muito obrigado a quem assistiu. Parabéns aí a todas as mulheres. É isso aí, mais um episódio terminando. E vai tomar no cu Vasco da Gama, Hernando, Leandro Castan, Lucas Ribamar, Fernando Miguel, Marcos Júnior, Marquinhos Gabriel,
Eurico Miranda,
Campelo, Nasa, Valdir Papel. E qualquer outro aí que fez merda no Vasco. Não, vou de papel.
Edmundo, que perdeu o pênalti no Mundial.
Realmente, também. Sem esquecer. Thiago Reis, Vinícius e Lucas Santos vão se fuder também.
Então é isso, ficamos por aqui. Mais um episódio pra vocês. É isso, valeu.